No vídeo passado, nós vimos que na consagração nós entregamos à Virgem Maria tudo aquilo que nós somos, nosso corpo e a nossa alma, os nossos bens materiais e os nossos bens espirituais. A respeito do corpo, da alma e dos bens materiais, nós já explicamos. Agora, bem uma pedreira, né? A gente tem que explicar o que é que são esses bens espirituais. E a dificuldade de explicar os bens espirituais está exatamente no fato de que muitos católicos, miseravelmente, foram contaminados pela heresia protestante e já não entendem mais o que são os bens espirituais. Então, vamos lá. Os bens espirituais, usando a linguagem que o São Luís Maria de Montfort usa no tratado, são três categorias. Estou dizendo que estou usando a linguagem do São Luís, porque existem outras maneiras de se expressar isso, que é o campo da teologia, em que a gente entra na questão do mérito, de congruo, de condigno, propriamente dito ou não propriamente dito, e assim por diante. Nós não vamos entrar nessa linguagem teológica. Os bens espirituais, segundo São Luís, então, são de três ordens. São o valor meritório das nossas obras, o valor satisfatório de nossas obras e o valor impetratório de nossas obras. Vamos explicar cada uma dessas três coisas, o que é que elas são. E no outro vídeo nós iremos explicar o que é que nós vamos fazer com elas na consagração, ok? Então vamos lá. Primeiro, o valor meritório. Bom, o que é mérito? Mérito é uma realidade de justiça. Se nós formos considerar a justiça no senso estrito da palavra, no sentido mesmo estrito, somente Jesus merece a glória do céu. Quando eu trabalho durante uma semana e chega no final da semana, vou receber o meu salário, eu mereço aquele salário. Portanto, o patrão que me paga, ele tem uma obrigação de justiça para comigo, porque eu mereci. Ora, se nós, considerando o que é o mérito, ou seja, uma obra realizada que merece um salário, nós não podemos dizer que nós merecemos o céu. Somente Jesus merece o céu. Somente Ele, no seu amor infinito, mereceu infinitamente e abundantemente a glória do céu. Mas Jesus é tão bom. Ele mereceu para nós todas as graças para a nossa salvação e teve uma coisa especial que ele mereceu também. Uma graça especialíssima. A graça de nós merecermos. Deixa eu explicar. É o seguinte, vamos fazer uma comparação. Você imagine um homem, um multimilionário, ele tem trilhões de dólares e ele resolve distribuir a fortuna dele. Mas para distribuir a fortuna, ele não quer sair jogando dinheiro pela janela. Ele quer que as pessoas façam alguma coisa para merecer aquilo. Então ele resolve fazer uma gincana. Na gincana, você tem que agora colocar uma colher na sua boca e equilibrar na ponta da colher um ovo e correr 100 metros. Se você chegar no final dos 100 metros com aquele ovo intacto, você mereceu 1 milhão de dólares. Ok? Essa é a regra do jogo. Veja, imagine que uma pessoa correu e conseguiu levar 10 ovos. Ela mereceu 10 milhões de dólares. Outro correu e levou 100 ovos. Mereceu 100 milhões de dólares. Mas nós podemos realmente dizer que essas pessoas mereceram, no sentido estrito da palavra? Não. Ou seja, trata-se somente de uma questão de proporção. Este homem prometeu que irá distribuir os bens dele em proporção com aquela pequena obra ridícula de levar o ovo por 100 metros. Por isso, as nossas pequenas obras, as nossas obras imperfeitas, os atos de amor que nós fazemos por Jesus, eles merecem o nosso céu. Mas como? No sentido estrito da palavra, quem mereceu foi Jesus. mas num sentido mais amplo, ou seja, nessa questão de proporcionalidade, nós podemos aumentar ou diminuir a nossa glória no céu. Por quê? Porque, afinal, Deus é infinito, mas o nosso coração, ele é finito. Então, como é que nós vamos gozar da glória de Deus no céu se nós temos um coração que não pode receber este amor infinito? Deus, então, no seu plano de amor, resolveu fazer o seguinte. Vou usar aqui uma metáfora para você entender. Conforme o nosso amor aqui na Terra, o nosso coração vai se dilatar, vai ficar maior e vai caber mais, né, amor de Deus lá no céu. Vou fazer uma comparação. Imagine um oceano infinito. Esse oceano infinito derramado numa tampinha de pasta de dente preenche completamente, mas ainda sobrou muita coisa. E se for derramado num copo? E se for derramado numa bacia? E se for derramado numa piscina? E se for derramado na Baía da Guanabara? E se for derramado no Oceano Atlântico? Todos esses recipientes estarão plenamente preenchidos pelo Oceano Infinito. Mas a glória do Oceano Atlântico não é a mesma glória da tampinha de garrafa. Por isso, se você amar Deus neste mundo, não será a mesma coisa de você se arrepender nos últimos segundos da UTI. Você passa uma vida aprontando, se arrepende, na prorrogação do segundo tempo com um padre que te dá absolvição na UTI. Está salvo, mas a sua glória no céu não será a mesma glória de um padre Pio que amou Jesus generosamente, ou de uma Santa Teresinha do Menino Jesus que se ofereceu em holocausto de amor. Deu para entender? Então, este é o primeiro bem espiritual que nós temos, que os protestantes não aceitam e não reconhecem. Eles não reconhecem o valor meritório de nossas boas obras. Por quê? Porque eles dizem que tudo é graça. E é verdade, tudo é graça, inclusive a graça de nós merecermos. Bom, o segundo bem espiritual é o valor satisfatório. Bom, aqui nós já temos um outro problema. Os protestantes não aceitam a existência do purgatório. Mas o purgatório existe e é uma questão de dogma da fé católica. Por quê? Porque nós cremos que para entrar no céu, você precisa amar a Deus de todo o coração, com toda a sua força, toda a sua alma, toda a sua inteligência. Porque no céu não é possível que uma pessoa entre no céu, com o coração dividido. O céu não vai ser esse negócio de amo, não amo. Perdoo, não perdoo. Dou, não dou. Não, isso daí, essa batalha, nós vivemos aqui na Terra. Mas os grandes santos, já aqui na Terra, deixam de realizar essa batalha porque conseguem se purificar plenamente. E se os grandes santos morrem, eles vão direto para o céu, porque já não tem mais um coração dividido. Mas uma pessoa que morre com o coração dividido vai ter que fritar no purgatório. E o purgatório não é uma sala, uma antessala do céu, não é um lugar assim chique com sofás, onde você fica somente esperando o momento de você ser chamado, da sua senha ser chamada para você entrar no céu. Não. O purgatório é um lugar de sofrimento. É um lugar tremendo. Então as pessoas que não amaram a Jesus aqui, nesse mundo, não fizeram penitência e não unificaram o seu coração, morreram nesse estado lastimável, essas pessoas estão sofrendo no purgatório. E nós precisamos rezar por elas. Então, aqui, neste mundo, nós podemos oferecer sacrifícios para, com as nossas boas obras, aliviar essas pessoas que estão no purgatório. Isso faz parte, do dogma da Igreja Católica, e infelizmente os protestantes não aceitam isso. Agora, na prática, você vê que falta de caridade horrorosa é não rezar pelas almas do purgatório. Para fazer uma comparação e você entender a coisa, você imagine uma pessoa que está no hospital com câncer, sofrendo dores lancinantes, aquelas dores tremendamente agudas que faz a pessoa gritar de dor. E você tem ali, num copo, o analgésico que você pode oferecer para a pessoa. Mas você diz: não, tô nem aí. Cuidar da minha vida. Que falta de caridade. Nós podemos e devemos ajudar as almas do purgatório, e isso é um valor espiritual, é outro bem espiritual. O nome deste bem espiritual é o valor satisfatório, né? Vem de satisfação. Pode ser chamado também de valor reparatório, reparação, né? Então, tudo isso aí é um valor. É o segundo valor, o segundo bem espiritual que nós precisamos conhecer. E, finalmente, o terceiro tipo de bem espiritual, que é o que nós chamamos de valor impetratório. Impetrare quer dizer pedir, suplicar por uma pessoa. Mas, para você entender do que se trata, é como se fosse uma espécie de aplicação, né? Veja, peguemos o exemplo dos santos. Os santos aqui na Terra, eles fizeram enormes penitências, sofreram abundantemente. E, sofrendo, eles amaram Jesus. E amaram Jesus generosamente, amaram Jesus heroicamente. É por isso que Deus, né, gosta de dar presentes a esses seus amigos. Então, quando, por exemplo, pelos méritos, né, de uma Santa Teresinha, eu recebo graças aqui na Terra. Pelos méritos de Nossa Senhora, eu recebo graças aqui na Terra. Quanto maior foi o amor de um santo aqui na Terra, maiores são as graças que eles podem investir em nós, que podem aplicar em nós, que nós podemos receber. Não é isso? Então, isto nós podemos fazer, inclusive, enquanto estamos aqui na Terra. Ou seja, eu posso oferecer sacrifícios, fazer jejuns, novenas, terços, participar de missas, boas obras, fazer obras de caridade. E então pedir a Deus que aplique o valor destas obras para a conversão de uma pessoa, para uma intenção especial, né, que eu preciso alcançar. Toda esta realidade também é um bem espiritual. Também é uma realidade de alguma forma que os protestantes também não aceitam, né? Eles não somente têm dificuldade de aceitar a intercessão dos santos que estão no céu, mas também parece que não compreendem muito esta coisa de se oferecer a Deus jejuns, orações e penitências por outras pessoas. Então aí você tem três tipos diferentes de bens espirituais: o valor meritório, o valor satisfatório e o valor impetratório. Nesta é a linguagem de São Luís Maria Grignion de Montfort. Para aqueles que estão acostumados com a teologia escolástica, quando nós falamos de valor meritório, né, nós estamos falando daquilo que é o mérito de condinho. E quando nós falamos de valor satisfatório e impetratório, é o mérito de congruo. Tudo, resumindo tudo, é um pouco só uma questão de mérito, teologicamente. São bens, bens espirituais que nós queremos oferecer à Virgem Maria. Como oferecer? Em que medida nós podemos oferecê-los? E qual é a grande vantagem? Como viver essa realidade do oferecimento dos bens espirituais? É o que nós iremos tratar no próximo vídeo. Deus abençoe você.